Fique por dentro da lei. Um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
Olá, eu sou a Soraya Mendanha e está começando mais um Fique por Dentro da Lei. Hoje vamos atender 5 ouvintes que pediram esclarecimentos sobre o Bolsa Família, um programa de transferência direta de renda com condicionalidade que beneficia mais de 13 milhões de famílias em todo o território nacional. A Maria da Cruz Batista, de Alto Parnaíba, no Maranhão, não sabe se tem direito ao benefício porque não tem nenhum filho menor. Um ouvinte de Rurópolis, no Pará, diz que fez o cartão, mas nunca recebeu o benefício. A Maria da Cruz da Silva Soares diz que mudou de cidade, perdeu o benefício e quer saber como pode regularizar novamente. A Edilene Costa, de Bom Jesus, no Tocantins, quer saber se quem recebe o PRONAF está proibido de receber o Bolsa Família. E uma ouvinte que pediu para não ser identificada, de Ribeiro Gonçalves, no Piauí, também disse ter dúvidas sobre o programa. Quem vai conversar mais com a gente sobre Bolsa Família é o Walter Emura, que é diretor de benefícios do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Bom dia, Walter.
Bom dia.
Walter, eu começo aqui com a carta de duas ouvintes nossas. A Maria da Cruz Batista, de Alto Parnaíba, no Maranhão, conta que tem muitas dúvidas sobre o Bolsa Família e ela não sabe se tem direito a receber porque não tem mais nenhum filho menor. E uma ouvinte que não quis ser identificada, de Ribeiro Gonçalves, no Piauí, também tem uma dúvida parecida. Ela quer saber quem tem direito ao benefício do Bolsa Família.
Ok. Quem tem direito ao benefício são todas aquelas famílias que estão no cadastro único, tá, com o seu cadastro atualizado, e que tenham renda abaixo de R$ 70,00. Tá? Esses têm o benefício, têm direito ao benefício básico de R$ 70,00. Para aqueles que estão na faixa entre R$ 70 e R$ 140,00 por pessoa da família, esses vão ter o direito ao benefício variável, né? Que é o benefício para o jovem, para quem tem jovem na família.
Então, no caso da Maria da Cruz, que pergunta se ela não sabe se tem direito por não ter mais nenhum filho menor, tem que ter um filho menor necessariamente?
Para receber o benefício variável, sim. Tá? Ele tem que ter filho menor, tá, até 18 anos, e esses teriam direito a receber o benefício variável. Agora, se ela não tem filhos, mas a renda per capita, que a gente chama per capita, aquela renda que é total da renda família dividida entre a quantidade de membros da família, tá, e se nessa divisão tiver uma renda inferior a R$ 70,00, tem direito ao benefício básico.
E nesses casos que a pessoa recebe por filho, tem um número máximo de filhos?
Sim. No ano passado, né, agora já estamos em 2012, no ano de 2011 nós aumentamos de 3 para 5 benefícios variáveis. Ou seja, aumentamos a possibilidade para no máximo 3, agora no máximo 5 filhos.
Como que é feito o cadastramento no programa? Quais documentos assim, as pessoas precisam levar?
No caso, tem que procurar o gestor local, ou o município, né, com os documentos de identificação de cada membro da família que moram junto com ela. E no caso dos filhos, serve também a certidão de nascimento.
E a gente tem um ouvinte de Rurópolis, no Pará, que conta que fez o cartão do Bolsa Família em 2006 e até agora não recebeu dinheiro. Eles dizem que está pronto o cartão, mas não chegou. Ele diz que é agricultor, tem renda que varia de R$ 80 a R$ 130,00. E tem 6 filhos. Um deles é deficiente, está no terceiro ano do ensino médio, mas parou os estudos, né, porque não tem condições. Aí ele diz que o segundo e o terceiro pararam na sexta e na sétima série. O quarto fez até o oitavo e o quinto está fazendo o primeiro ano do ensino médio, o sexto no primeiro ano do primário. Aí ele quer saber assim, o que pode estar acontecendo nesse caso, que ele não recebeu o cartão, por que, que ele não pode receber o benefício?
Veja, se caso ele já tenha recebido o cartão, eu não entendi bem o começo, né? Mas se ele recebeu o cartão e o benefício não está disponível, ele tem que procurar imediatamente o gestor local para ver o que está acontecendo. Agora, se ele foi cadastrado, né, no município e ainda não recebeu, é porque não recebeu o cartão, é porque ele não foi, não foi concedido o benefício para ele ainda. Tá? No caso, todo mês nós realizamos aqui a priorização das famílias que têm menos renda, aquela renda per capita que eu disse inicialmente, dá para priorizar aqueles que têm menos renda. Então, no caso, ele permanece aí como possível beneficiário, mas é que ainda não foi incluído.
A gente tem outro ouvinte também de Ribeiro Gonçalves, que é mais ou menos uma história parecida. Diz que o irmão fez o cartão, nunca recebeu. Depois que a pessoa faz esse cadastramento, é quanto tempo mais ou menos para receber o cartão ou ser negado o pedido?
Veja, o fato de fazer o cadastro não significa que automaticamente ele já é beneficiário do Bolsa Família. Tá? Uhum. Ele preenche simplesmente uma condição, um requisito para poder entrar no Bolsa Família. Uma vez que ele é cadastrado no Cadastro Único, aí sim ele passa a ser elegível, passa a ser possível receber o Bolsa Família, desde que ele se encontre nessas faixas de renda que eu disse para você, até R$ 70,00 para receber o benefício básico e entre R$ 70 e R$ 140,00 para receber os benefícios variáveis. Agora, a ordem de ingresso das famílias no programa Bolsa Família respeita necessariamente o critério renda. Aqueles que têm menos renda vão entrando primeiro. Ah, aqueles que têm uma renda maior vai esperando um pouquinho. Agora, caso a família receba o cartão, o benefício é pago imediatamente. Então, na medida em que ele recebe em casa, pelo correio, o cartão do Bolsa Família, ele já pode procurar a agência para fazer a ativação do cartão e começar a sacar o benefício.
Mas para receber esse cartão, demora mais ou menos quanto tempo? As primeiras famílias, assim?
Olha, não existe um tempo pré-determinado, tá? Na medida em que a família faz o cadastramento, que a gente não gosta de falar, mas se tiver uma fila muito grande, ele vai ter que esperar um pouquinho mais. Porque o critério é renda. Tá? Se ele tiver a renda compatível, a renda na faixa necessária para ingressar no Bolsa Família, ele vai entrando. Agora, a ordem de entrada no Bolsa Família é a ordem de renda.
E nós temos aqui uma carta da Edilene Costa Ferreira, de Bom Jesus, no Tocantins. Ela se cadastrou no Bolsa Família tem 3 anos, mas ainda não foi atendida. Ela conta que foi informada que quem recebe o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento à Agricultura Familiar, não tem direito a receber o Bolsa Família. Essa informação que falaram para ela é verdadeira?
Não, é muito pelo contrário. O fato de estar cadastrado no Cadastro Único, ela permite receber vários programas federais e também estaduais e municipais. Tá? Então, por isso que a gente ressalta sempre que as famílias devem se cadastrar, ainda que tenha uma renda até superior a R$ 140,00, porque outros vários benefícios são concedidos para aqueles que estão inscritos no Cadastro Único. Tarifa social, no caso da energia, Bolsa Verde, no caso do Ministério do Meio Ambiente, para quem mora em áreas, né, de proteção ambiental. Ou seja, são vários os benefícios federais, estaduais e municipais que utilizam o Cadastro Único para a concessão de benefícios e não são excludentes.
A última cartinha aqui é da Maria da Cruz da Silva Soares, de São Félix do Xingu, no Pará. Ela diz que o Bolsa Família dela, né, foi cancelado em setembro de 2007 porque ela mudou de cidade e não conseguiu fazer um novo cadastro. Aí depois ela retornou para a cidade onde ela morava e refizeram o cadastro, mas ela não teve solução até o momento em que escreveu a cartinha. Ela diz que é de baixa renda, tem problema mental, precisa tomar remédio controlado e tem 4 filhos, 2 em idade escolar. Nesse caso, o que ela pode fazer para regularizar o cadastro dela?
Bom, no caso, pelo que eu entendi, é um caso de mudança de domicílio para um outro município.
Uhum.
O que ela tem que fazer é, no novo município, para onde ela mudou, né, fazer um novo cadastro. E esse gestor local é responsável por cancelar o benefício anterior, onde ela estava residindo anteriormente, refazer o cadastro e fazer a migração. Ela não vai perder o benefício, ela vai fazer a migração do benefício de um domicílio para o novo domicílio. Caso tenha algum problema nesse sentido, ela deve sim procurar o gestor local novamente, e se for algum erro de sistema, algum erro da Caixa Econômica Federal no processamento dessas informações, nós aqui do Ministério precisamos tomar conhecimento para a gente tomar as providências necessárias.
Ô Walter, e em quais casos que há um bloqueio do benefício?
Bloqueio do benefício são feitos por várias razões. Uma delas, quando o beneficiário não faz a atualização cadastral, quando é chamado, tá? Então, no ano de 2011, nós tivemos um conjunto de beneficiários que foram chamados a atualizar os seus cadastros. Aqueles que não o fizeram até o mês de dezembro, em janeiro vai ter seu benefício bloqueado. O bloqueio significa que ela não pode sacar o recurso, mas o dinheiro está lá, está na conta, é possível de fazer o saque, tão logo ela resolva a situação do bloqueio. Uma das situações é cadastro atualizado, tá? Então ela deve procurar imediatamente o gestor local para fazer a atualização cadastral. O outro motivo de bloqueio são as condicionalidades de saúde e educação que levam ao bloqueio caso a criança não esteja com a frequência adequada na escola ou a mãe não faça todo o calendário de saúde que é previsto na condicionalidade.
E essa atualização tem que ser feita de quanto em quanto tempo?
A atualização cadastral é para aqueles beneficiários que têm o seu cadastro desatualizado há mais de 2 anos. Então, sempre que o beneficiário completa 2 anos sem a atualização cadastral, no ano seguinte, nós chamamos esses beneficiários, né, para que façam sua atualização cadastral. Né? Então, o prazo, né, digamos assim, de cadastro é de 2 anos. Agora, é sempre interessante que a família procure o gestor local para permanentemente estar atualizando o seu cadastro, seja por mudança de endereço, porque a gente precisa mandar correspondências, o cartão chega na residência da pessoa, então precisa estar com o cadastro atualizado por conta da entrega e da comunicação, né? É também por intermédio do cadastro que a gente faz o pagamento de outros benefícios variáveis, agora, por exemplo, do Nutris, benefício Nutris, ou seja, nasceu uma criança, tem que atualizar o cadastro, que automaticamente passa a receber também esse benefício. Então, é sempre interessante que mantenha o seu cadastro atualizado, tá?
E a pessoa pode procurar, então, o gestor, não tem, assim, um mês específico, ela pode ir lá quando quiser.
Quando precisar, quando quiser, quando sempre tiver alguma alteração naquilo que ela declarou inicialmente, ela deve procurar, sim, manter o cadastro sempre atualizado. Reforço que não é só o programa Bolsa Família que se utiliza do cadastro único. Tem outros programas federais, estaduais e municipais que se utilizam do cadastro único para gerar as informações, né? Então, por exemplo, concurso público, para quem está no cadastro único, não precisa, por exemplo, pagar a taxa de inscrição para o concurso público, né? Tem a tarifa social, ou seja, um desconto na tarifa de energia. São vários benefícios que vocês têm por estar inscrito no cadastro único.
A fiscalização do repasse desses benefícios é feita por quem?
Bom, a parte da fiscalização é feita pela CGU, a Controladoria Geral da União, que faz o acompanhamento, o monitoramento desses pagamentos. E nós aqui, por parte do Ministério do Desenvolvimento Social, nós geramos rotineiramente um conjunto de cruzamento de dados, né, em que são feitos batimento entre o cadastro único com as outras bases de dados. Por exemplo, a Renavam, né, para verificar quem tem veículo, se o veículo está adequado à situação familiar. Nós temos o sistema de óbitos, sistema da Previdência Social, o CNIS. São várias as bases de dados que nós fazemos um cruzamento de dados para verificar algum indício de irregularidade.
E se os dados não conferirem, aí...
Aí a família é chamada a esclarecer, né? Que aí são as ações de fiscalização que a gente faz. Agora, a família pode ficar despreocupada porque tudo isso é feito de uma forma sistêmica, mas havendo qualquer indício de irregularidade, nós entramos em contato com a família para verificar a situação, para que a família apresente novamente a sua situação, as suas declarações, para a gente verificar. O benefício não é bloqueado ou cancelado simplesmente com base nesse cruzamento de dados. A família é convidada sempre a esclarecer, a fazer a atualização cadastral, enfim.
Uhum. E tem algum telefone, Walter, que os ouvintes podem ligar em caso de dúvidas para ter mais informações do Bolsa Família?
Pode ligar, caso aqui para o Ministério do Desenvolvimento Social, no número 0800-707-2003. E também, caso seja necessário, para a Caixa Econômica Federal, que é o 0800-726-0101. Se preferir, pode também entrar em contato com a nossa ouvidoria por e-mail, que é ouvidoria@mds.gov.br.
Tá certo, então. Obrigada, Walter,
não,
por atender a gente.
À disposição de vocês, tá bom?
Tá bom. Bom dia, bom trabalho.
E ouvinte que pediu para não ser identificada, de Ribeiro Gonçalves, no Piauí, além de escrever aí uma cartinha para participar do programa de hoje, mandando dúvidas sobre o benefício do Bolsa Família, ela também nos pediu o telefone do MEC. Então vamos lá, o telefone é 0800-61-61-61. Repetindo, 0800-61-61-61. É isso aí, pessoal. Fique por dentro da lei de hoje, vai ficando por aqui. A produção foi de Maíla Rodrigues e Soraya Mendanha. Apresentação e edição de Soraya Mendanha. Semana que vem a gente volta com um novo assunto. Até lá!
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique por Dentro da Lei também está na internet, www.senado.gov.br/radio.